Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para entrar na casa de vocês mais uma semana trazendo deidades, mulheres arteiras e fazedoras de todos os cantos. Está no ar mais uma edição dessa revista colaborativa, radiofônica, feita por mulheres para o mundo. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada, como toda semana, foi a melhor coisa que eu decidi para esse ano, com a Elaine Bione, direto lá da Patagônia chilena, passando um frio. Bem-vinda!
Salve, Sara, salve, ouvintes. Salve o frio também, né? A gente tem que desfrutar dessas belezas da natureza. É um prazer caminhar contigo também aqui mais uma vez nesse espaço de escuta ativa, né, e criativa. E hoje a gente abre o microfone para uma conversa especial, Sara, sobre arte, negócio e transformação. É com a Anitta Carvalho.
E a gente ainda tem mais, tem a Vitória Pacheco com Elas no Espectro e a Virgínia Brasil com Encenações, e elas estão trazendo aí discussões muito interessantes. A Vitória está trazendo uma mulher indígena que teve o diagnóstico tardio do espectro autista, e a Virgínia Brasil está discutindo aí as baladas diurnas. Os mais velhos estão querendo fazer festa e estão querendo fazer festa de dia. Então, bora lá?
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
É, ouvintes, eu e a Elaine estamos aqui para uma entrevista muito gostosa. Eu estava ansiosa para botar essas duas mulheres uma na frente da outra, assim, mesmo que seja na tela, para ter essa conversa sobre música e economia criativa, né, Elaine? Como é que está esse coração aí?
Tá batendo forte. É um prazer conhecer e vê-la aqui na tela, Anitta Carvalho, uma pessoa que eu admiro muito, assim, o trabalho que ela tem feito. E é legal quando a gente se reencontra mulheres que estão aí lutando com a mesma bandeira, a mesma camiseta de luta, de força, cada um aí com as suas especificidades, mas que luta por uma mudança comum. Assim que eu tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo com a Anitta.
Então a gente chama ela para conversa já, ela que é empresária, trabalha com educação, doutorado e também mobilizadora aí das causas das mulheres na indústria da música. Bem-vinda, Anitta Carvalho, a essa Hora do Sabá.
Olá, gente, todo mundo que está ouvindo, Sara, Elaine, olha que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto, Sara, que você toca aí há tanto tempo, nessa pegada de, poxa, não só trazer informação, mas de inspirar pessoas, né, que acho que é muito da sua motivação, e sempre mulheres, que é mais incrível ainda. Então, tô amarradona de estar aqui e bora trocar.
Bora para esse papo, então. Anitta, aqui eu sempre começo com uma pergunta base. Todo mundo que tem passado por aqui já tem até percebido esse padrão, que é: como é que seria o encontro da Anitta menina com a Anitta mulher? Qual seria a troca que essas duas personas fariam? Ela estaria orgulhosa? Ela realizou os sonhos? Que recado que a Anitta mulher também tem para falar de tranquilizar essa criança que tinha tantos sonhos?
Ai, que pergunta incrível! Olha, respondendo a primeira parte, né? Como que a Anitta, menina, jovem, veria a Anitta hoje, mulher com 46 anos? Te digo com certeza que ela está muito surpreendida, mas positivamente, porque de fato a minha vida ali nos 37, ela tomou um rumo, né? Uma mudança de direção que eu não esperava mesmo, assim. Achava que eu já tinha chegado meio que ali no que a vida podia dar pra gente. E eu fui uma pessoa que fui surpreendida pela alegria. Isso teve a ver com vários fatores, né? Inclusive com o meu começo de trabalho com educação. Foi quando eu fundei o Music Hill Academy, né? Que é uma escola que, em 6 anos de atuação, já formou mais 5 mil alunos, sabe, nos nossos cursos. Só o meu curso, que você tiver a honra de te ter, né, como aluna, Está na 23ª edição, então foram mais de 500 alunos, feedbacks muito bacanas, que é o que realmente me move, sabe? Assim, eu tô nessa de curso, educação, palestra, muito por entender que isso faz diferença, por entender que isso traz uma contribuição para que as pessoas consigam desenvolver seus trabalhos de forma mais profissional e até mais satisfatória para si próprias, né? Então, essa Anitta estaria muito surpresa, mas também muito feliz e acho que orgulhosa, né? Eu comecei a faculdade só aos 33, me casei muito cedo, né? Me casei com 18, com 20 eu tinha um filho, com 25 eu tinha três. Enfim, quando eu me casei, eu fazia produção cultural na UFM. Fui da segunda turma de produção cultural na UFM, mas como logo engravidei, deixei o curso de lado. Uns anos depois, quando eu tive o terceiro filho, eu decidi fazer psicologia, desculpa, medicina. Foi minha breve passada por fora da música. E eu fiz um ano de pré-vestibular, não passei para medicina, mas passei em primeiro lugar para psicologia e resolvi cursar. Fiquei um ano fazendo psicologia, amava, enfim, gostava muito. Meu CR era 10, só para ter uma ideia. Mas nesse ano foi o ano que o Afonso começou a trabalhar com a Beth Carvalho. O Afonso é meu marido, meu sócio na Música e Mídia Produções, que é uma produtora que existe desde 2001, né? Especializada em gestão de carreiras artísticas. E a gente, que até então tinha trabalhado com artistas independentes, começa a trabalhar com uma medalhona como a Beth Carvalho. E isso exigiu, né, naquele momento, que eu me voltasse mais para o escritório, que era uma coisa que eu trabalhava de uma forma mais paralela. E eu não tive vontade de voltar para a psicologia, mas tive vontade de me aperfeiçoar mais no que eu fazia. E aí eu tentei fazer comunicação na FAST por um ano, também não me adaptei. E nessa altura, assim, já estava bem desacreditada, sabe? De que eu não era para mim, que não ia dar. E um dia, num desses insights, assim, eu falei, cara, eu vou tentar de novo. E entrei na faculdade de administração da SPM, que eu super me identifiquei, porque era um curso voltado para a gestão do entretenimento e marketing, né? Então eu tive muito conteúdo que fazia muito sentido para mim. E eu pude provar a premissa que eu tinha. Porque, claro, por que eu queria estudar? Bom, eu sempre fui estudiosa, cabeçuda, sempre gostei, né? Mas eu pensava assim, cara. Eu tinha os desafios de gestão, né? Imagina, de uma produtora, enfim, cuidando de gravações, DVDs, contratos, gravadoras, shows, equipe, banda, cenário, contabilidade, direito trabalhista e etc, 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 que envolve a gestão de uma carreira. E eu tinha que organizar aqueles setores, aqueles processos, aquelas funções. E eu via que eu fazia as coisas assim, tipo, batendo cabeça, porque eu não tinha uma referência de como fazer aquilo da melhor forma. E eu tinha certeza que alguém já tinha pensado naquilo, sabe? Que eu podia me valer da teoria e da experiência de alguém nessa área. Ao mesmo tempo, e eu acho que isso é uma das razões pela falta de profissionalização no mercado, tá? Como em geral é uma atividade assim, de alguma maneira bastante rentável, o gestor não vê tanto a necessidade de um planejamento, de uma estrutura mais organizada e tudo mais, porque as coisas vão acontecendo, vai fluindo, vai tudo rolando. E eu pensava assim, cara, se é dessa forma, né? Assim, mais solta e mais intuitiva, as coisas funcionam e trazem todo esse resultado bacana. Será que se a gente não pegar ferramentas de gestão tradicional, que é Coca-Cola, Teams, sei lá quem usam, será que isso não vai trazer benefício também para o negócio criativo? Então, eu comecei a aplicar tudo que eu aprendia na faculdade, na minha empresa, na Música e Mídia, e fiz o meu TCC, foi minha primeira pesquisa sobre empresariamento artístico. Foi uma pesquisa que eu comecei do zero, porque não tinha referencial teórico nenhum. Se eu procurasse empresário artístico ou empresariamento artístico no Cielo, Google Academics, nada, não tinha um documento com essa palavra-chave. Então, assim, foi tipo um mato. E por que que eu decidi estudar o empresário artístico, né? E fazer esse meu TCC? Porque essa era a nossa atividade profissional, minha e do meu marido. E eu percebia o quanto essa atividade era fundamental para uma carreira correr bem. E ao mesmo tempo, o quanto essa atividade era invisibilizada. E em muitos casos, até tratada de uma forma secundária ou pejorativa, né? É, não à toa, quando a gente vai ver os filmes aí, o Queen, o Elvis Presley, o Elton John, em todos eles o vilão sempre é o empresário. Então, o empresário é muito visto como aquele cara que pensa no dinheiro, que é ganancioso, que não quer saber do artista. E eu sabia que na prática era algo muito diferente disso. Ao mesmo tempo, nós também éramos muito procurados por artistas que queriam um trabalho profissional, desenvolvimento de carreira. E a gente não tinha como pegar, não só porque a gente sempre teve três artistas no escritório, pelo menos, assim, de menor ou maior porte, mas porque também muitas dessas carreiras eram carreiras muito independentes, que exigiriam muito tempo, esforço e dedicação para ter algum resultado. E quando a gente sinalizava, poxa, não dá, piriripombola, a pessoa geralmente do outro lado perguntava, poxa, mas você me indica alguém? E o Afonso, por sua vez, sempre dizia assim, cara, não dá para indicar marido, né? Isso aí você tem que achar. E eu sempre pensava, cara, não é possível que a gente não tenha como ensinar minimamente pessoas sobre essa atividade para que elas venham a preencher essa lacuna do mercado. Na minha última pesquisa, né, a quarta que eu realizo desde essa do TCC, eu identifiquei que só 4% dos artistas, dos mais de 200 que participaram da pesquisa, têm um empresário. Esse número é ridículo. É muito ridículo. E ao mesmo tempo, dado da mesma pesquisa, o artista que tem um empresário, olha que curioso, ele é 23% mais satisfeito com a própria carreira do que o artista que não tem, além de fazer mais show e de ter mais faturamento. Então, assim, eu fiz um TCC bizarro de mais 380 páginas, com 21 entrevistas, uma coisa louca, enfim. E depois emendei no mestrado, e no mestrado eu segui fazendo essa pesquisa, e agora estou fazendo o meu doutorado, em que eu estou trabalhando uma outra ponta. Enquanto na parte de empresariamento eu olhei muito para o lado da gestão, agora eu estou olhando para a parte do consumo e da rentabilização. Porque também como consultora em planejamento estratégico para artistas, né, através do método que eu desenvolvi lá no meu mestrado e que eu já apliquei mais de 200 consultorias, isso me familiarizou bastante com as dores do artista, em especial do artista independente. E uma das principais dificuldades, com certeza, é a rentabilização. Então, na minha perspectiva, como que a gente rentabiliza, né? Tendo consumidores para o seu produto. Quem é o consumidor do produto música ou do serviço música, já que a gente não compra mais, agora a gente aluga, é o fã. Então, o meu doutorado está sendo direcionado para estudar essa figura, o papel dela, inclusive como tu ter formas de monetizar melhor essa relação. Então, falei para caramba para dar a resposta, né? E tinha a segunda parte, que é como que a menina de hoje falaria para menina de antigamente. E ela falaria assim: cara, um, a vida é boa. Dois, confie que amar o próximo é a principal coisa. E três, mudanças são boas, vão acontecer e são para melhor. Então, assim, eu me sinto muito feliz, na verdade, com as escolhas que eu fiz, sabe, lá atrás. E você falou em maternidade, né? Tô num momento super especial da minha, porque meus filhos são adultos já, né? Uma caçula tem 20, tá morando no Japão, vivendo a vida dele, os desafios dele, correndo atrás dos sonhos. O do meio, formado, jornalista como vocês, essa cara dele é esporte, ele já tem um boletim na rádio, também cobre o Botafogo para um canal independente. O mais velho tá pilotando aviões, né? Enfim, mudou aí, primeiro fez administração, chegou a trabalhar com a gente como produtor, tour manager, mas se reencontrou com o seu sonho de adolescente e se formou piloto de avião, né? Hoje ele já é um piloto privado. e continua lá estudando. Então, eu estou num momento assim de não só estar tá colhendo muitas coisas bacanas, profissionais, e até em termos de reconhecimento, tá, Sara? Que é uma coisa interessante, assim. Eu trabalho com o Afonso desde 2001, né? Eu tive esse breve período que eu fiz psicologia, mas eu sempre estive lá perto. E, no entanto, assim, acho que durante 20 anos eu fui meio que a mulher dele, sabe? Eu não era reconhecida como uma profissional que estava ali junto, muito porque minha área já era meio de gestão, já não era, eu não era comercial como ele era à frente das negociações e das pessoas. Mas eu percebi que é verdade aquele dado, né, que diz que a mulher precisa de mais estudo para ter o mesmo reconhecimento, né? Eu senti que só quando eu fiz o mestrado e comecei a aparecer nessa parte de educação é que eu fui reconhecida como uma empresária artística, assim como ele já era, né? Então, eu diria isso para essa menina e estou muito feliz com esse momento de estar com os filhos, vivendo, né, suas vidas, zero síndrome de ninho vazio. Estou amando, estou cantando assim: o que que eu vou fazer com essa tal liberdade?
É uma história muito inspiradora, Anitta. A gente, como audiência, escutando aqui o programa Hora do Sabá, escutar essa história, ver o quanto você está feliz depois de tanto tempo de trabalho, de novas perspectivas. Eu creio que várias Anitas surgiram e se reconfiguraram ao longo do tempo, desses 20 anos também de trabalho, de estudo. Na maternidade, ter criado três filhos que agora são três cidadãos que estão aí, cada um vivendo também a sua liberdade. Eu acho que a mulher que está escutando essa entrevista aqui já está anotando no caderninho. Eu também tenho que chegar lá no futuro e me sentir tão, tão orgulhosa de todo o caminho que vai ter por vir, né? A essa pessoa, eu felicito muito você por esse sorriso de felicidade de dever cumprido durante tanto tempo assim que você batalhou.
Começa agora Elas no Espectro, uma coluna por Vitória Pacheco. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, gente, eu sou a Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento, e você está ouvindo o Elas no Espectro. Esse é um espaço de fala para mulheres autistas compartilharem suas histórias, seus desafios e conquistas, com acolhimento, escuta e também muita informação de qualidade. No episódio de hoje, O Amor Está no Ar, em celebração ao Mês dos Namorados, a gente vai falar sobre um tipo de amor que quase nunca aparece nas novelas, nas pesquisas ou nos filmes. O amor afroatípico. O amor entre pessoas que são racializadas, neurodivergentes e que muitas vezes foram ensinadas a acreditar que não seriam amadas exatamente como são. Para começar, vamos de contexto. De acordo com o censo do IBGE de 2022, o Brasil tem mais de 2 milhões e 400 mil pessoas com diagnóstico de autismo. Isso dá cerca de 1,2% da população. E esses dados são inéditos, tá? É a primeira vez que o IBGE adiciona na sua pesquisa o índice de diagnóstico de autismo no Brasil. E mesmo com essa quantidade de gente, ainda falta muita pesquisa e visibilidade quando a gente fala de adultos autistas. E mais ainda quando falamos de amor entre pessoas neurodivergentes. Agora escuta só esses dados aqui. O autismo aparece em 1,9% da população indígena no Brasil, em 1,3% da população branca e em cerca de 1,1% das pessoas pretas e pardas. Isso parece bem pouco, né? Quando a gente vai pensar aí na proporção de pessoas pretas e pardas no Brasil. Mas o problema mesmo é que a diferença nos números tem muito mais a ver com a desigualdade de acesso a diagnóstico do que com a existência real de autistas racializados. O racismo estrutural atravessa tudo, até o direito de saber quem a gente é. Infelizmente, eu não encontrei dados específicos disponíveis sobre a porcentagem de casais neurodivergentes, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu vejo que a ausência dessas estatísticas reflete a invisibilidade dessas experiências nas pesquisas populacionais. No episódio de hoje, você vai ouvir a história da Gabriela Pereira dos Santos. Ela que é uma mulher afro-indígena, preta retinta, com diagnóstico de autismo e TDAH. Ela que é casada com o Moisés, que também é um homem preto e também é autista e TDAH. A Gabi nos conta com muito afeto como é viver um amor construído na parceria, na empatia, no respeito e no carinho. Vamos escutar?
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Pereira, eu sou uma mulher preta retinta. Eu tenho cabelos curtos, eles ondulados até acima do ombro. E sou casada com Moisés Santos e juntos temos um filho, Benjamin Luiz. Eu gostaria de agradecer a Vitória pelo convite para participar do Elas no Espectro do Hora do Sabá e vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória como uma mulher afro-indígena e atípica, casada com um homem preto e juntos temos um curumizinho, Benjamin Luiz, com deficiências múltiplas, trissomia do 21, a surdez congênita e a síndrome de Down. Tanto eu quanto Moisés, nós somos autistas com TDAH e quero contar um pouquinho, né, desse amor afrotípico, né, de como é ser um casal afrotípico. Eu e Moisés, nós nos conhecemos em 2011, no estado do Amapá, aonde eu sou natural e aonde ele veio do Pará. E cresceu ali, né, da sua metade da sua infância até a sua juventude. E ficamos durante 3 anos até que resolvemos vir para o estado de São Paulo. Eu acabei descobrindo que estava grávida do nosso filho. Até então, não tínhamos o diagnóstico e nós falávamos muito a respeito, né, do amor afrocentrado de pessoas negras, né? Pra gente, tudo sempre foi uma construção diária, tanto para mim como uma mulher preta, para ele como homem preto, nós sempre nos desconstruindo e construindo, aprendendo junto, nos formando, né, como casal, como pessoa. Mas aí sempre foi muito ligada ao rap. Eu nasci em um lar cristão, então não tinha muita vivência com a cultura afro. E foi através, né, de conhecer o Moisés que eu fui me desconstruindo, indo atrás da minha ancestralidade. Sempre via muita questão de ser uma mulher negra, descendente de povos originários, como algo pejorativo e ruim, até pelo racismo e bullying que sofri muito durante a infância toda. Mas após me relacionar com Moisés, a gente foi aprendendo junto como tudo que vem acontecendo na nossa vida até hoje. Nós aprendemos junto tanto a questão da sexualidade, quanto a questão de sermos pai e mãe afrotípicos e também fechar o nosso diagnóstico. Eu dei início ao fechamento do meu diagnóstico para conseguir o TDAH e acabei fechando também um TEA nível suporte 1. E o Moisés foi para também ver a questão, né, do TEA. E ele fechou primeiro o TDAH e depois o TEA. E nisso, para a gente, o diagnóstico foi vida, foi uma porta, foi uma ponte, né, para que melhorasse a nossa relação. Foi muito libertador a gente poder se entender em muitos aspectos, porque nós tínhamos algumas divergências e acabávamos tendo algumas brigas devido à rigidez cognitiva e às vezes não conseguir se comunicar com o outro, mas ao mesmo tempo a gente entendendo que a gente se amava e que somos o amor da vida um do outro, né? Eu sei que parece muito clichê para as pessoas, muitas pessoas não acreditam no amor ou que possam existir casais que se amam, que se respeitam, mas eu e Moisés somos esse tipo de casal. E a gente sempre lutou, né, para que o nosso relacionamento desse certo. E vem dando certo, né, há 13 anos, vamos fazer 14 anos no final do ano agora. Mas após o diagnóstico, isso melhorou muito. Meu diagnóstico já faz 4 anos. E também após o nosso filho nascer, né, a gente, ao invés de se afastar, como a grande maioria dos casais se afastam após o nascimento do filho, nós ficamos mais unidos, mais juntos, né? E isso fez com que o nosso amor se fortalecesse ainda mais, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou durante os 10 anos de vida do nosso filho, né? Vulnerabilidade social, desemprego, falta de recursos, política pública. Mas isso nunca foi motivo para que a gente não nos fortalecesse como ser humano e como casal. E após o fechamento do nosso diagnóstico também foi um divisor de águas. Hoje a gente consegue entender melhor o outro, conseguimos dar suporte um para o outro e denominar o que estamos sentindo, né? O que é uma crise, o que é um apagão, o que é uma rigidez cognitiva. Ele começou a lidar melhor, principalmente no meu período menstrual, onde eu fico muito desregulada, muitas crises de TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Eu também comecei a entender um pouco a forma dele de ser mais introspectivo e a gente se respeitar até dentro da nossa própria casa, né? Quando um precisa ficar um pouco mais quietinho, sem muita socialização com o outro, e entender que não é falta de afeto, de amor, mas sim apenas que estamos precisando daquele tempo pra gente se regular e poder, né, voltar a ter contato um com o outro. Isso melhorou também a questão do nosso aspecto na hora do ato sexual também. A nossa sexualidade melhorou, porque começamos a entender melhor como que funciona o corpo de pessoas atípicas, né? Pessoas afrotípicas, que é totalmente diferente de alguém que não é autista. Nós temos hipersensibilidade e isso muitas das vezes afeta muito na hora do ato sexual, e ter esse diagnóstico nos ajudou e hoje nós temos formas e maneiras, né, de nos amar, de fazer amor, e seguimos juntos essa jornada. E eu sou uma mulher completamente amada e apaixonada pelo meu marido. Todos os dias a gente se complementa, nos vemos como companheiros, para além de marido e mulher, ou esposa e esposo. E nosso relacionamento é horizontal, não existe ninguém que esteja acima um do outro, e sim, estamos sempre um ao lado do outro e exercendo nossa maternidade, paternidade afrotípica, e seguindo essa jornada, né, de fortalecer a cada ano, né, o nosso amor. Ser um casal afrotípico é um ato político, um ato de resistência e de referência para muitas outras pessoas que estão buscando, né, sair dessa solidão muitas das vezes. Sabemos que pessoas negras, e principalmente quando são autistas, vivem uma solidão e não conseguem ser compreendida. Eu e Moisés acabamos nos encontrando depois de muitas dificuldades, de desafetos e manter relacionamento por sermos atípicos, mas depois que nos encontramos percebemos, né, principalmente após o diagnóstico, porque que tudo se encaixou e tudo deu certo, e hoje estamos aí como uma família linda, incrível, e nos amando, resistindo e vivendo o nosso amor afrotípico. Gratidão por essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da nossa vivência, né, de afeto, de carinho, de resistência e de muita luta.
Nossa, que história potente e emocionante a gente teve a honra de ouvir aqui agora, não é mesmo? A jornada da Gabi e do Moisés é um testemunho vivo da força do amor, da resiliência e da beleza que reside na construção diária de um relacionamento afrocentrado e atípico. Ouvir a Gabi contar com tanta generosidade sobre os desafios, as descobertas, a importância do diagnóstico e, acima de tudo, sobre o afeto que une os dois e fortalece diante das adversidades é verdadeiramente inspirador. Gabi, querida, e Moisés, muito obrigada por dividirem com a gente a história de vocês, a trajetória do seu amor afroatípico, essa união que é também um ato político de resistência e referência. Certamente vai tocar muitas vidas e vai inspirar também outras pessoas a acreditarem na força do afeto, do companheirismo e da construção conjunta, mesmo diante das maiores dificuldades. Vocês nos mostram que o amor, quando cultivado com respeito e compreensão mútua, floresce e se fortalece, especialmente quando a gente abraça nossas identidades, como as suas neurodivergências, que trouxeram ainda mais entendimento e conexão para a relação. Muito obrigada mesmo. Bom, e assim, com o coração muito aquecido por essa partilha tão afetuosa, a gente chega ao final de mais um episódio de Elas no Espectro. E eu agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui com a gente ouvindo, se emocionando e aprendendo junto. A presença de cada um aqui torna esse espaço ainda mais especial. Bom, se você gostou do episódio, compartilha, comenta, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E se tiver sugestões de tema ou convidadas, me manda uma DM lá no Instagram, @psi.vitoriapacheco. Eu adoro receber ideias de vocês. Um abraço bem apertado em cada um que nos acompanha e até o próximo encontro.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
você em um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade. Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro, compra e venda feito uma propriedade pessoal. Não me leve a mal, mas você não me tem. Eu não sou um chapéu no armário de alguém. Não valho um real, também não valho cem. Eu sou problema meu. Eu nasci pessoa, gente, eu não nasci coisa. Eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal. Não me espere aí nesse instante, nem agora, nem por três vezes sem juros, nem no seu cheque especial. Não me leve a mal, mas você não me tem. Eu não sou um chapéu no armário de alguém. Não valho um real, também não valho cem. Eu sou problema meu.
Agora, um jeito de estar sem você. embora de acho. Ele tem que querer. Oh, meu Pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faz um favor. Dê um banto a ela que ela me pense aonde eu for. O fardo pesado que levas deságua na força que tens. Teu lar é no reino divino, limpinho, cheirando alecrim.
Que escuta emocionante! Vitória Pacheco nos levou por um caminho de afeto, respeito e parceria no espectro autista. Um relato delicado da Gabriela Pereira, que ecoa em todas nós.
E que trio de peso, hein? Escutamos Luz Del Fuego, com Rita Lee, Eu Sou Problema Meu, da Clarice Falcão, e a Maria Gadu trazendo a música Dona Sila. Só vozes que atravessam em muitos lugares, né, Elaine? E a Anitta Carvalho falou para a gente sobre a criação da Music Hill Academy, uma escola de formação para a carreira artística, o papel da educação musical e o fortalecimento da rede entre mulheres.
E Sara, ela também chamou atenção para a responsabilidade coletiva que temos na construção de uma indústria mais justa, inclusiva e humana.
Mas é aquela coisa, né, Elaine? A gente sabe que o tempo é um conceito que tem limite e em algum momento ele acaba. Por isso, a entrevista com a Anitta Carvalho vai continuar semana que vem.
Oxe, então, a conversa foi tão boa que não cabe em uma só edição de 60 minutos. Afinal de contas, essa revista colaborativa sempre traz outras vozes, Sara. E vamos chamar a coluna Encenações, da Virgínia Brasil.
Boa, Elaine. Na sequência, a gente já engancha um bloco musical. Então se liga aí, galera. Não desliga da gente, não. Fica com a gente que vai estar muito bom esse programa.
Começa agora Em Cena Sons. Uma coluna por Virgínia Brasil, DJ Vibra.
Olá, minha gente. Como vocês estão? Se estiver bem, maravilha. Se não, receba meu desejo sincero de acolhimento, força e clareza. Hoje, quero convidar vocês a imaginar comigo um jeito diferente de viver a festa. Num outro ritmo, numa outra luz. Imagina dançar sob o sol da manhã, cercada de gente diversa, rindo, trocando energia boa, comendo bem, ouvindo música boa e voltando para casa a tempo de ter uma ótima noite de sono e aproveitar bem o dia seguinte. Hoje, aqui no Encenações, a gente vai falar sobre uma tendência que já virou realidade em várias partes do mundo, a balada diurna. Um jeito mais saudável, inclusivo e potente de celebrar, que pode mudar completamente a forma como entendemos o lazer, a cultura e a convivência. Pesquisas não deixam dúvida. Só no Reino Unido houve um aumento de cerca de 800% na busca por festas diurnas em 2023. No Brasil, as matinês culturais e eventos em parques estão ganhando espaço também. E isso não é só uma modinha, é uma resposta. Resposta à exaustão coletiva, à insegurança urbana e à sobrecarga emocional que a gente vem enfrentando. A geração Z, por exemplo, já demonstra um menor interesse no consumo de álcool e maior conexão com práticas de bem-estar. Os festivais e eventos vêm se moldando a esse novo perfil, e com isso nasce um novo mercado. Mas não é só sobre tendência, é sobre mudança de paradigma. Nas baladas diurnas, a música continua sendo o coração pulsante, mas o papel do DJ se amplia. É mais do que segurar uma pista, é criar experiências multissensoriais e intergeracionais. DJs tocam sob a luz do dia. Gente de todas as idades dançam. Bebês cochilam em slings enquanto seus pais se divertem. Jovens sem medo de voltar para casa. Velhos amigos se reencontram. É a música como fio condutor do bem-estar coletivo. É a pista de dança como espaço de cuidado. E para nós, profissionais da música, isso amplia horizontes de atuação, repertório, horários e possibilidades de trabalho. Pense num café, num pão de fermentação natural, frutas secas, tudo isso embalado por uma curadoria musical incrível. Uma pista com drinks sem álcool, cardápios afetivos e cheiros que despertam lembranças de infância. Uma das características da balada diurna é proporcionar a vivência sensorial completa. E mais, movimentar pequenos empreendimentos, ativar o convívio entre moradores de bairros, fomentar o turismo local, criar novas oportunidades de parcerias entre música, gastronomia, feiras criativas. É também um novo diálogo dos profissionais da música com as políticas públicas de lazer. E se a gente pensar o lazer como um direito básico? Para as mulheres, a balada diurna é uma chance de viver o prazer com segurança, de poder levar seus filhos, É dançar e voltar cedo para casa, respirar sem medo, é cuidar de si sem sacrificar o outro. Para pessoas neurodivergentes, pode ser o formato ideal, sem estímulos exagerados, luz natural, menos ruídos, mais espaço. Para corpos cansados, é descanso em forma de celebração. Para as cidades, é uma chance de se reconfigurar em torno do afeto, da convivência, do comum. A balada diurna é mais do que um evento, é uma forma de dizer: a gente quer viver bem, juntas e juntos. E isso pode e deve ser em festa. Aqui no Recife, de onde gravo esse episódio, a gente ainda não vê essa cena acontecer com a força que merece. Mas tá vindo, tá borbulhando. E eu tô aqui, plantando essa ideia e me posicionando como uma pioneira que se debruça nessa ideia. Tô testando, pesquisando, criando. Quero ver pistas de dia, com criança no colo e DJ no comando. Com comida boa, gente diversa e música que abraça. Se você também quer isso, vem comigo. Me segue nas redes, vamos trocar ideia. Apoia, participa. No próximo episódio, eu vou conversar com a artista Ana Lira sobre arte sonora no campo das artes visuais. Vai ser imperdível.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Enquanto a sua melodia, como a maresia, envolvia e maravilha. conjura da sua corte. Chega a maré vazia para lavar em água fria a sua melancolia e o seu medo da morte. Não é que a lágrima é da mesma água salgada, gritava entre o mar e a estrela da madrugada. A louca que vai tentar deixar o mar com a coragem de quem sai do seu habitat. Serei a louca que vai gritar, chorar, bramir, esbracejar, tentar até conseguir. Serei a louca que vai sentir a falta do mar, sentir a falta de ar que é neste lugar. Sempre que digam que é louca, é melhor muda que rouca. Eu fico nua que a roupa aperta ao respirar e grito ainda mais alto neste palco suspenso. Que pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. Pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio.
Serei a louca que deixo o mar.
Eu tenho um ócio que me diz coisas estranhas a ouvir. Eu tenho um ócio que me diz coisas estranhas a ouvir. Eu tenho um ócio que me diz coisas estranhas a ouvir. Eu tenho um ócio que me diz coisas estranhas a ouvir. Eu tenho um coração de esponja que cresce com a tristeza. Tenho um coração de esponja que cresce com a tristeza. Tenho um coração de esponja que cresce com a tristeza. Tenho um coração de esponja que cresce com a tristeza.
Não é que a lágrima é da mesma água salgada, gritava entre o mar e a estrela da madrugada. Eu grito ainda mais alto neste palco suspenso. Que pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio.
Quem fala é a Jenny. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Ô moça, ontem eu tava caminhando daquela praça e um homem me parou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas. Quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aqui. Eu sou baiana, pernambucana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, né, não, não. Eram de batom, não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom. Não eram de batom, né, não, não. Não eram de batom. Não eram de batom, né? Não, não. Não eram de batom. Não eram de batom. Que não eram de batom. Batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom.
poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede. Vá fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe. Não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar, então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale, não vale. Eu vivo com doses disso, a Deus que sabe. O resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se calhem. Clô, 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 clô. Quem vem? Só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue. E o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Dan, 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 viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, pirados na cola. Já perdi a hora, preciso ir embora. Alguém me espera lá fora, me deixa.
Potência demais nesse bloco. Escutamos Sereia Louca, da Capicua, Disque Denúncia, com Nina Oliveira, e É o Poder, de Carol Conká. É sobre isso, voz, corpo e presença.
Que presente essa edição do Encenações. A coluna chegou para afirmar o que a gente já sabe. As mulheres estão protagonizando o agora da arte sonora, e a gente está aqui para escutar, divulgar e fortalecer.
Foi lindo dividir o programa contigo, Sara, e com todos que nos escutam. E na próxima edição, segura esse spoiler, a gente vai falar da Festival Diversas. E tem mais, no Diário de uma Bruxa, Alessandra Xavier se pergunta quem são os homens aliados. E a coluna Parte da Arte, com Letícia Dias, traz mais uma entrevista com Joana Chaves.
Tá arrasadora essa próxima edição, hein, Elaine? E foi mesmo muito bom estar aqui contigo. Eu achei que é um programa daqueles que vai pro rank top 10. Gratidão, parça, gratidão demais. É muito inspiradora. E você que escuta a gente e ficou até aqui apreciando deidades, saiba que você pode escutar ainda mais. A Hora do Sabá tá nas principais plataformas de streaming, também tem transmissão em 6 rádios digitais distribuídas pelas 4 regiões do país. Anota aí que eu vou falar essa lista de rádios. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem Rádio Silva. Na quinta-feira, ao meio-dia, a gente está na Rádio Alma Londrina. Sexta-feira, às 9 da noite, Rádio Pagu. Sábado, ao meio-dia, Rádio Aurora Recife. Domingo, à meia-noite, Rádio Eixo. Segunda e terça, às 10 da noite, na Rádio Armazém. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, escreve pra gente, ou pelo site, horadosabá.com.br, pelo direct no Instagram, deixa seu comentário lá no Spotify, nas nossas edições. E, é claro, sempre acesse o site para ler essas mulheres do blog. E lembre-se, tem muito texto no nosso blog. As mulheres estão arrasando. Muitos textos maravilhosos. Conheça as nossas escritoras e se deixe atravessar por essas vozes. Escute mulheres, leia mulheres, contrate mulheres, vote mulheres e obrigado por permitir que a gente entre na casa de vocês toda semana, trazendo muitas deidades, muitas arteiras e fazedoras. Até a semana que vem.